noite aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A presidenta Dilma Rousseff, em visita hoje ao Rio Grande do Sul, reforçou a importância da manutenção do acordo com as centrais sindicais, que estabeleceu uma metodologia para a correção do salário mínimo.
Também anunciou, junto com o ministro da Integração Nacional, a liberação de mais recursos para o combate aos problemas causados pela seca que atinge o estado.
Ao ser questionada sobre a metodologia de reajuste do salário mínimo, a presidenta Dilma Rousseff disse que pretende manter o acordo feito entre as centrais sindicais e o ex-presidente Lula. Ela afirmou que concorda com o valor de R$ 545 e que, nesse momento, não vê como chegar aos R$ 580 propostos por sindicalistas.
A nossa questão primeiro era essa. O que nós queremos saber é: as centrais querem ou não a manutenção desse acordo pelo período do nosso governo? E se querem, o que nós propomos para este ano é R$ 545.
Na visita a Porto Alegre, a presidenta Dilma pediu agilidade na liberação de recursos para obras do PAC 1 e PAC 2, para garantir a segurança hídrica na região. Os investimentos são de R$ 700 milhões para a construção de barragens e canais de irrigação. Desse total, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, confirmou o repasse de 20 milhões ao estado para obras que possam amenizar os efeitos da seca nos 15 municípios gaúchos mais atingidos, com prejuízos nas lavouras. Além disso, ele também anunciou os recursos para a construção da barragem da Arvorezinha.
É uma obra de R$ 33 milhões, e aqui neste ato nós também estamos liberando os primeiros reais que vai dar início a essa importante obra, no valor de R$ 2.900.000. Os recursos também já estão depositados na conta da prefeitura e ele agora vai poder dar a ordem de serviço para que essa barragem possa estar construída no prazo de 18 meses.
Para resolver a questão da estiagem prolongada, a presidenta Dilma também sugeriu a instalação de um programa de irrigação semelhante ao implantado no Nordeste brasileiro.
Eu vi isso acontecer no Nordeste. Aliás, nós estamos fazendo um dos maiores programas de irrigação, de viabilizar a irrigação no Brasil, né? Ele não é ainda diretamente um programa de irrigação. Mas eu acredito que a interligação de bacias, ela seja talvez um dos maiores programas que o Brasil fez para o semiárido. Nós temos também, obviamente, mudando a dimensão e mudando a forma de solução, de ter esse programa para a metade sul do Rio Grande do Sul, que tem áreas desertificadas.
Ao deixar Porto Alegre no início da tarde, a presidenta Dilma seguiu para São Paulo para discutir questões relativas aos aeroportos do país e também sobre as Olimpíadas de 2016. De Porto Alegre, Adilson Mastelari.
Lembrando que atualmente o valor do salário mínimo é de R$ 540, conforme medida provisória publicada no Diário Oficial da União no final de dezembro do ano passado.
Mas na primeira reunião ministerial do ano, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo vai editar uma outra medida com a correção do mínimo para R$ 545, que começa a valer a partir do dia 1º de fevereiro.
O governo central, do qual fazem parte o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registrou superávit de R$ 78.966 milhões no ano passado.
Isso significa que o governo arrecadou mais do que gastou em 2010.
Com o resultado divulgado hoje, o país cumpriu a meta estabelecida para 2010.
O superávit primário, que é a economia feita pelo governo usada para pagar os juros da dívida pública, somou R$ 14.400 milhões em dezembro de 2010, o que elevou o resultado do acumulado do ano para quase R$ 79 bilhões. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o valor, que corresponde a 2,16% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, superou a meta fiscal final do ano.
A meta de 2010 para o governo central está cumprida. Então nós cumprimos a meta cheia. Então o que eu queria dizer que nós estamos melhorando, que em 2009, 2010 nós fizemos exatamente aquilo que o Fundo Monetário sugeriu que fizéssemos, política anticíclica, aumentando investimento e gasto para poder recuperar o país. E eu acho que esse dado que está sendo divulgado hoje é a prova de que nós estamos fazendo um bom desempenho fiscal.
O chamado governo central é composto pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O Tesouro contribuiu com um saldo positivo de 122 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado. Já a Previdência Social registrou superávit de 3 bilhões e meio de reais no mês de dezembro, mas acumulou déficit de quase 43 bilhões de reais no acumulado do ano. E o Banco Central contribuiu com resultado positivo de 152 milhões de reais em dezembro e no ano com déficit de 519 milhões de reais. O resultado positivo registrado em 2010, no entanto, foi obtido em grande parte devido às receitas extraordinárias, como a capitalização da Petrobras, que garantiu um reforço de quase 32 bilhões de reais aos cofres do governo, além da concessão da exploração da camada pré-sal. É o que afirma o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin.
Evidentemente que no ano de 2010, o nosso resultado fiscal ele foi auxiliado pela existência de receitas grandes na área de concessões decorrentes do processo de capitalização da Petrobras, em que, junto com uma melhoria substancial do capital da empresa, portanto positivo para a economia brasileira, nós também tivemos um resultado fiscal forte. Por isso, nós conseguimos, em 2010, cumprir a meta e temos a convicção de que essa melhoria dos fundamentos brasileiros vai continuar em 2011.
Os resultados dos estados e municípios, além das empresas estatais, será divulgado pelo Banco Central na próxima segunda-feira. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E sobre esse assunto conversamos agora com a jornalista Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa
esse
noite.
Resultado, Edla, é sobre o governo central, mas não engloba o que exige a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, tudo que o setor público precisa prestar contas, não é isso?
Exato, Kátia. Esse resultado garante um cumprimento da meta fiscal por parte do governo central. É uma parte da meta, né? A parte que cabe ao governo central, como mostrou a reportagem que ouvimos agora da Luciana e você acabou de comentar. Mas para atender o que determina realmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o que vale é o resultado final, o consolidado, que inclui, além desses 79 bilhões do governo central, o saldo referente aos estados e municípios e também algumas estatais federais. As maiores, Petrobras e Eletrobras, estão fora. A LDO, Kátia e Luciano, só para lembrar, é a lei que a cada ano determina como vai ser gasto o dinheiro público. Ela existe para garantir um equilíbrio nas contas e definir as prioridades do governo ao longo do ano. Por isso, o cidadão tem que acompanhar, porque é de seu interesse saber se o governo está cumprindo ou não o que diz a lei. Afinal, é dinheiro de imposto, né? Por isso que é importante saber se a meta de superávit foi ou não cumprida. Isso a gente vai saber na próxima segunda-feira, quando o Banco Central divulgar o relatório.
E sobre o resultado divulgado hoje, Edla, quais são os destaques além do superávit primário?
O relatório traz o resultado de todo o ano passado, Luciano, e na comparação com o ano de 2009, cresceram tanto as despesas quanto as receitas, ou seja, tanto o que entra quanto o que sai do caixa do governo. Agora, o resultado mostra que as despesas estão crescendo menos que as receitas. Enquanto, descontada a inflação, as receitas aumentaram 8,3%, os gastos cresceram 6,6%. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustinho, disse que a tendência para este ano é que esse ritmo continue. E dentro dos gastos, ele destacou que o que mais aumentou foi o gasto de capital, ou seja, o investimento. Obras, estradas, escolas, aeroportos, energia. Agostinho lembrou que este tipo de gasto aumentou mais que as despesas com a administração pública. As viagens, as contas, manutenção de prédios, que são gastos de custeio. O secretário disse que a diferença esse ano deve ser maior.
e esperamos que isso possa ocorrer novamente em 2011. Aliás, o contingenciamento tende a atingir principalmente o custeio, porque nós queremos que as despesas de capital continuem a crescer. Portanto, o desempenho de 2010, na nossa opinião, é um desempenho positivo. Poderemos ter em 2011, vamos trabalhar para que o custeio cresça um pouco menos. Mas, de uma forma geral, ele foi positivo porque o capital cresceu mais, pessoal caiu, né, e o custeio teve um pequeno crescimento.
É, o que o Agostinho disse foi que o corte de gastos a ser anunciado nesse início de ano vai afetar mais esses gastos com a manutenção da administração pública, o gasto de custeio, e menos os investimentos em obras do PAC, por exemplo. Aliás, um outro item de destaque no resultado das contas públicas de 2010 foi o crescimento dos investimentos. Eles cresceram 38% em relação a 2009, somaram 47 bilhões de reais.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, Edla, também comentou hoje o superávit e ele disse que as contas estão sob controle.
Na verdade, a fala do ministro foi uma reação a um documento que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou, o Monitor Fiscal, que é uma análise que o FMI faz sobre as contas públicas de vários países. O fundo demonstrou preocupação com os gastos do governo brasileiro nos últimos anos e teme que haja um descontrole. Mantega lembrou que os gastos foram necessários para evitar que o Brasil mergulhasse na crise financeira internacional, especialmente no final de 2008 e 2009. E disse que, ao contrário do que avaliou o FMI, o resultado das contas públicas foi melhor em 2010 do que no ano anterior. Em 2009, o saldo ficou positivo em 39 bilhões de reais e em 2010 quase o dobro. Kátia.
Obrigada, Edla Lula, pela participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
7:12, no horário brasileiro de verão.
Algumas doenças que afetam as células do sangue, como leucemia e linfoma, precisam de um tratamento que consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituir uma nova medula saudável.
É o transplante de medula óssea que pode ser autogênico, quando a medula vem do próprio paciente, ou alogênico, quando a medula vem de um doador.
O transplante também pode ser feito a partir de células precursoras de medula óssea, ou seja, obtidas do sangue circulante de um doador ou do sangue de um cordão umbilical.
E a boa notícia, Kátia, é que o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, já conta com 2 milhões de doadores voluntários cadastrados.
Esse é o terceiro maior registro do mundo, Luciano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha.
O diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer, INCA, Luiz Fernando Bouzas, explica que com mais voluntários aumentam as chances dos pacientes conseguirem um transplante de medula com doadores compatíveis.
Os pacientes que precisam fazer um transplante, só 30% desses pacientes encontram um doador compatível em sua família. 70% dos pacientes precisam de um doador que seja compatível geneticamente e que existe na população em geral. Então, por isso que é tão importante um país como o Brasil, que tem uma população de quase 200 milhões de habitantes, ter o seu próprio registro e um registro que seja constituído da diversidade genética da população.
Quando não há um doador aparentado, como um irmão, um dos pais ou um parente próximo, a solução para o transplante de medula é fazer uma busca nos registros de doadores voluntários, tanto no REDOME como também no exterior. Aqui no Brasil, a mistura de raças dificulta um pouco a localização de doadores compatíveis.
De acordo com Luiz Fernando Bouzas, 2/3 dos transplantes no Brasil foram feitos graças à REDOME, que também atende outros países.
E hoje a gente também já participa no esforço, inclusive, de mandar doadores para pacientes que estão em outros países, porque esse é um esforço mundial, da mesma forma como nós usamos doadores que vêm de outros países para salvar vidas aqui dos nossos pacientes, nós também podemos mandar material para salvar vidas dos nossos irmãos que estão em outros países e que foram encontrados doadores aqui no Brasil.
Segundo o INCA, para ser doador de medula óssea é preciso ter entre 18 e 55 anos e estar com boa saúde. Para se cadastrar no REDOME, basta procurar o hemocentro mais próximo de casa.
Quem tem parentes ou amigos e liga muito para o exterior, fica sempre atento às promoções e horários para telefonar. Tudo para pagar uma tarifa mais barata, porque senão dá até medo de olhar a conta de telefone quando chega, né, Kátia?
É, Luciano, mas isso pode mudar. E nós podemos ajudar. É o que está em consulta pública, uma proposta da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para reduzir os custos das ligações para o exterior. Quem explica é a repórter Gabriela Mendes.
Pelo menos duas vezes por mês, a aposentada Clara Valderrama faz ligações para o exterior. A irmã mora nos Estados Unidos, uma amiga em Portugal e a família do marido é da Colômbia. Por isso, o preço da conta de telefone pesa no orçamento.
Pesa bastante. Se você comparar uma ligação que você faz do exterior para o Brasil, você verifica que os preços praticados aqui são abusivos.
Mas a partir deste ano, os custos de ligações internacionais devem diminuir. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, colocou em consulta pública uma proposta de liberdade tarifária em ligações feitas de telefone fixo para o exterior. As mudanças vão se restringir à Embratel, única empresa que possui concessão pública. As outras empresas de telefonia já possuem a liberdade tarifária. A alteração proposta vai modernizar o atual modelo de cobrança de tarifas. Hoje, os países são divididos em 9 grupos. Cada um possui tarifa única no valor da ligação. Para o consumidor, ligar para Honduras, por exemplo, custa o mesmo que ligar para o Canadá, pois os dois países estão no mesmo grupo tarifário. Mas para a operadora, sai mais caro, até 10 vezes mais, permitir uma ligação para países menos desenvolvidos, como Honduras. Com as novas regras, os grupos atuais deixam de existir e a operadora vai poder determinar o valor da ligação de acordo com a demanda e o custo. Dessa forma, ligar para o Canadá, por exemplo, deve ficar mais barato. É o que explica Luiz Fernando Pereira, especialista em regulação da Anatel.
Vai com certeza modernizar o modelo hoje, que é muito antigo, era baseado em distância, com base em cabos submarinos. Hoje em dia, a distância é muito pouco relevante nos custos. Os custos de chegar à chamada na casa da pessoa é que são preponderantes hoje. Então a gente vai adequar um pouquinho essa estrutura tarifária. Vai dar uma flexibilizada lá. Ela vai subir provavelmente em alguns países que são tipicamente países que tem muita fraude de chamada, tem muito callback, a gente chama, que é, ele realiza uma chamada irregular no sistema. E vai baixar muito para aqueles países que o tráfego é muito alto e os custos lá já são bem insignificantes, já, como os Estados Unidos, Canadá, Europa.
A notícia agradou Clara, que vai conseguir falar com os familiares pagando menos.
Para o consumidor vai ser muito melhor, que ele vai ligar muito mais vezes, ele vai utilizar o serviço, consequentemente para a empresa vai gerar um número maior de ligações, ela vai ter um lucro maior, imagino eu.
As mudanças já começam este ano e vão ocorrer de maneira gradual. Nos próximos 5 anos, a Anatel vai acompanhar o impacto das novas regras na vida do consumidor. Só a partir de 2016, a liberdade tarifária entra definitivamente em vigor. A consulta pública está aberta até o dia 25 de março. Qualquer pessoa pode enviar sugestões. Basta acessar o www.anatel.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Grupo Especial de Fiscalização Móvel para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou essa semana 20 trabalhadores, sendo 3 menores, numa fazenda no município de São João do Caru, no interior do estado do Maranhão.
Eles atuavam no corte de capim e no roço da juquira, que é aquela retirada de arbustos, ervas daninhas e outras plantas indesejáveis da plantação, desde o mês de dezembro do ano passado e eram submetidos a condições análogas à de escravos.
Nenhum possuía registro em carteira de trabalho e previdência social e ficavam alojados em barracos de lona plástica montados por eles mesmos dentro da floresta.
Os trabalhadores não tinham instalações sanitárias, local para as refeições e nem água potável.
Bebiam água do rio e se alimentavam de carnes que eram estendidas em varais.
Segundo Klinger Fernandes Santos Moreira, do Ministério do Trabalho, esses trabalhadores corriam risco porque estavam expostos também a ataques de animais.
E como se não bastasse tudo isso, Kátia, os salários estavam atrasados.
O Ministério do Trabalho calculou os atrasados e a rescisão de contrato de todos os trabalhadores e os encaminhou para receberem o seguro-desemprego em sua cidade de origem.
E hoje é o dia de combate ao trabalho escravo.
O enfrentamento ao crime é o tema da entrevista que o repórter João Fagundes Neto fez com o assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, Marcelo Campos. Vamos ouvir.
que é trabalho escravo, como o cidadão pode localizar e fazer denúncias também sobre essa situação?
Veja bem, o Congresso brasileiro, inspirado em convenções da Organização Internacional do Trabalho, definiu no artigo 149 do Código Penal, são quatro as hipóteses que caracterizam o trabalho escravo no Brasil. A primeira é o trabalho forçado, quando o trabalhador, pela força das armas ou coação física, é obrigado a fazer um trabalho que não queira. A servidão por dívida, quando ele, através de uma dívida, é obrigado a trabalhar, uma dívida ilegal. A jornada exaustiva, quando ele é obrigado a fazer um trabalho muito além das suas forças ou por uma jornada além da legal. E, por último, o trabalho degradante, que é quando lhe são suprimidos direitos básicos, como alimentação, equipamento de segurança, água potável, coberturas para se proteger. Cada uma dessas hipóteses, isoladamente, pode caracterizar trabalho análogo de escravo.
Agora, nos últimos 15 anos, mais de 38 mil trabalhadores resgatados, um número bem maior que nos anos anteriores a esse período. A que se deve esses números?
Se deve ao compromisso assumido pelo governo Lula em 2003 com o lançamento do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, quando se decidiu que o Estado brasileiro colocaria todas as suas forças em todos os âmbitos do poder para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Então os números se avolumaram, ano a ano nós estamos batendo recorde em número de operações de trabalhadores resgatados, e essa é a consequência, quer dizer, garantir força coercitiva do Estado contra esses criminosos.
Para como ocorrem essas operações de fiscalização?
Veja bem, as operações, elas ocorrem sempre de denúncias, porque trata-se de crime, e crime é praticado às escondidas. Então, são trabalhadores que fogem, entidades da sociedade civil que percebem e nos mandam as informações. A partir disso, nós fazemos operações rápidas, que vão aos locais, identificam as vítimas, retiram as vítimas dessa condição, recebem suas verbas rescisórias, benefícios do seguro-desemprego especial, e ainda são incluídos no programa do Bolsa Família.
Uma última pergunta, o empregador que for pego cometendo esse crime, ele está sujeito a quê?
Há uma série de penalidades. No campo administrativo, o nome dele, além de multas, vai para um cadastro de empregadores, fica sem financiamento público para suas atividades por no mínimo 2 anos. No âmbito da Justiça Federal, ele vai ser processado penalmente, pode ter o cerceamento da liberdade, ele pode ser preso, e ainda indenizações por danos morais no âmbito do Ministério Público do Trabalho.
Ouvimos o assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Marcelo Campos.
E é bom lembrar que esse cadastro de empregados flagrados explorando trabalhadores em situação análoga de escravo, mais conhecido como lista suja, é atualizado de 6 em 6 meses e conta hoje com 220 infratores entre pessoas físicas e jurídicas.
A maioria está relacionada aos setores do agronegócio, engenhos de açúcar, além de madeireiras, construtoras e indústrias têxteis.
E quem tem o nome inserido nesse cadastro permanece na lista por no mínimo 2 anos.
No período que estão com o nome na lista suja, além de não receberem financiamentos com recursos públicos, os empregadores ficam sujeitos a punições junto ao setor privado, que tem implementado, através do Pacto Nacional, medidas restritivas de relacionamento comercial com empregadores que constam do cadastro.
A lista suja está em www.mte.gov.br.
E as denúncias de irregularidade e crimes na relação de trabalho devem ser feitas junto a delegacias regionais do trabalho nos estados.
E depois de 6 anos de interrupção, Mercosul e União Europeia decidiram retomar as negociações de acordos para ampliar o comércio entre os dois blocos econômicos. A União criaria a maior zona de livre comércio do mundo.
Em visita à Bélgica, antes de representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, se reuniu com a chefe de política exterior da União Europeia, Catherine Ashton, para discutir o acordo.
Existe oportunidade para aprofundarmos certas relações, para enfatizarmos certas ideias. Nós precisamos, por exemplo, trabalhar mais e melhor para assegurar que sejam construídos mecanismos de cooperação internacional representativos, legítimos e que incluam as vozes dos países emergentes, do mundo em desenvolvimento, de modo que esse é um desafio.
Após a reunião, o ministro Patriota disse que uma nova rodada de negociações está marcada para março deste ano, quando vão ser discutidas as questões tarifárias para o acordo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff afirma que a proposta do governo para reajuste do salário mínimo permanece em R$ 545.
Governo central arrecadou mais do que gastou em 2010 e cumpriu a meta estabelecida para o ano.
Brasil registra 2 milhões de doadores voluntários de medula óssea.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Até segunda.